Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da rádio da universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com a organista Jeanine Frank Mundstock. Ela iniciou seus estudos musicais aos 7 anos de idade. Entre 1981 e 1990, foi aluna de piano no Conservatório de Música Léo Schneider. É bacharel em música com habilitação em órgão e mestre em práticas interpretativas pela UFRGS, sob a orientação da professora Ani Raquel Carvalho. Jeanine foi presidente da Associação dos Organistas do Rio Grande do Sul e participa regularmente de gravações, além de atuar como solista, camerista e acompanhadora em concertos com destacados grupos corais. Bom dia, Jeanine. É um prazer te receber aqui no programa. Eu sei que tu começaste na música aos 7 anos de idade. Eu queria saber como é que foi esse início.
Em primeiro lugar, bom dia, Ana Laura. Agradeço a oportunidade de estar aqui, dando essa entrevista, é uma honra. E eu comecei aos 7 anos de idade a estudar piano, mas é uma coisa que já vem de geração a geração. Os meus bisavós já tocavam instrumentos, que passaram para os avós, que passaram para os pais, minhas irmãs tocam instrumentos. E
uma longa tradição familiar,
sim,
então.
É, piano, acordeon, violino, minha mãe toca violino, piano, tenho tias que são professoras de piano, e minhas irmãs tocam piano, e eu, é claro, comecei também a tradição, e comecei a estudar piano e violão, sendo que mais tarde eu resolvi optar só pelo piano.
E como se deu a tua formação inicial, assim?
No início eu comecei a estudar no Conservatório de Música Verdi, fica no bairro Higienópolis, e mais tarde, quando a gente se mudou para o bairro Rio Branco, eu daí passei os estudos para o Conservatório de Música Léo Schneider. E tive excelentes professoras, uma delas foi a Neri Henke dos Santos, que não é mais, já é falecida. E mais tarde eu estudei com a professora Anne Schneider, com quem eu finalizei os estudos de piano.
Sim, tu ficaste no conservatório 9 anos, né?
Não, todo deu 9 anos. É claro que nesse período eu fui parando, né? Às vezes eu parava, tinha que estudar, da preferência para o colégio, essas coisas tudo, né? Mas ao total eu terminei o curso de piano no nível fundamental, né?
Porque nesse meio tempo tu tiveste fazer uma opção pelo vestibular e tu acabaste optando pela engenharia eletrônica, né? Como é que foi isso?
Foi. Na verdade, nós temos que ser bem realistas, que é meio difícil seguir a carreira musical aqui no Brasil, né? E a gente tem que dar preferência ao ganha-pão da gente, né? Então, eu fiz o vestibular para engenharia eletrônica na PUC e, ao mesmo tempo, eu prestei vestibular para licenciatura em música na UFRGS. Passei nos dois e, mais tarde, eu tive que abandonar o curso de licenciatura porque eu comecei a trabalhar e comecei
Inicialmente, tu fizeste paralelamente os dois cursos?
Sim, eu fiz paralelamente os dois cursos. Mais tarde, quando eu comecei a trabalhar, eu tive que optar. Daí eu acabei optando pela engenharia durante um tempinho, né?
Em função de mercado
de trabalho, assim. Exato.
E de que maneira a engenharia se relaciona com a tua carreira musical?
Bom, nós sabemos que a música tem bastante matemática, né? E junto a isso eu comecei a me interessar também por órgão de tubos, porque tem alguma coisa a ver com a engenharia também, né?
Sim, no fundo as coisas têm uma
exato,
ligação.
O órgão de tubos dizem que é a segunda maior construção depois da máquina a vapor, né?
É uma coisa complexa mesmo.
É bem complexo. Então, junto com a engenharia, eu comecei a adquirir interesse pelo órgão de tubos, porque os dois estão relacionados, né?
Sim, porque o órgão surgiu na tua vida quando tu terminaste o teu curso de piano no conservatório.
Sim.
Então ele foi essa escolha, esse movimento para o órgão foi
Sim.
influenciado pela tua vivência na engenharia.
E também pela minha professora, né? A minha professora na época era a Annie Schneider, ela me incentivou a começar os estudos de órgão. Então, daí, junto com a engenharia, eu já trabalhava na área de engenharia, eu comecei a estudar órgão, isso cerca de 1990, mais ou menos.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir o coral Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. E Wahrheit auf ruft uns dich, Stein. Ambas de Johann Sebastian Bach, na interpretação da organista Jeanine Mundstock. Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a organista Jeanine Frank Mundstock. Jeanine, tu te formaste em engenharia, seguiste paralelamente com a música, mas atualmente tu és funcionária pública. Como é que é isso?
Bom, a gente sabe que trabalhar em empresa privada sempre é meio difícil, porque a gente sempre está meio prestes a ser demitida. Sempre com a corda no pescoço, né? Então, daí, mais adiante, eu prestei concurso para a Secretaria da Fazenda e passei. Isso foi no ano de 1990, e ali eu acabei abandonando a área de engenharia eletrônica. Então, daí, paralelamente à carreira pública, então eu tive até mais condições de poder estudar música, né?
Sim, não é fácil viver de música, como tu disseste. Imagino que tocando órgão fique ainda mais complicado, né?
O órgão não é todo lugar que tem, né? É, principalmente pelo custo de se manter um órgão de tubos e fazer um órgão de tubos, o preço aqui no Brasil torna-se até proibitivo, né? E existe hoje uma opção que as igrejas estão adotando, que em vez de órgão de tubos, eles estão comprando órgãos digitais sampleados. Inclusive aqui no pós-graduação da URGS nós temos um órgão digital sampleado. E se não fosse um órgão digital, seria muito difícil eu concluir um curso de pós-graduação aqui na URGS, porque o curso de bacharelado em órgão eu fiz porque nós tínhamos aulas na Igreja São José. Enquanto a gente ainda não tinha um órgão sampleado, as aulas todas eram ministradas na Igreja São José, no órgão de tubos que tem lá, né? Depois, acho que foi no ano de 2002, a URGS adquiriu um órgão digital, então as aulas começaram a ser ministradas na URGS mesmo.
Aqui mesmo.
Eles são computadorizados, esses órgãos, então eles são assim, copiados, o som é copiado de um órgão de tubos e daí reproduzido eletronicamente. E eletronicamente a gente pode mudar a entonação, afinação, enfim, pode-se trabalhar em cima disso, né?
Mas aí ele tem pedais também?
Tem pedaleira, como a disposição de móvel, um console, como órgão de tubos, né? Inclusive os registros imitando órgão de tubos, tudo, né? Mas é claro que não se compara com um órgão de tubos pela geração de harmônicos, né? Agora eu já entro na área da engenharia.
Sim.
Até seria interessante, a nível de comparação, quem um dia quisesse ver um órgão de tubos e um órgão sampleado, existe no La Salle, na Capela do La Salle, em Canoas. Tem três órgãos lá dentro, sendo que dois são de tubos e um é digital sampleado. Então, com isso, a gente pode ver a qualidade de som e quem organiza lá, quem mantém os órgãos de lá, o irmão Renato Corro, uma pessoa muito aberta. Ele é organeiro também. E organeiro é quem constrói órgãos.
Ah, tá.
Tem seu nome de órgãos.
Achei que era um organista não profissional, mas pejorativo, né?
Não.
O termo pejorativo do organista.
Organeiro é aquele que faz a manutenção e constrói órgãos, né? Então, essa pessoa é bastante aberta e seria interessante quem quisesse um dia visitar ele e conhecer os órgãos, a nível de comparação, também estaria sempre convidado.
Nós acabamos de ouvir a peça Heroica, de César Franck, na interpretação da organista Jeanine Mundstock. Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a organista Jeanine Franck Mundstock. Jeanine, tu concluíste o teu mestrado aqui na URGS, né, na música, e retomaste o serviço público depois disso. Tu pensas ainda em retornar para fazer um doutorado?
Não. A minha finalidade agora é formar profissionais na área de órgão, que está sendo tão pouco difundido aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Atualmente, eu sou a presidente da Associação dos Organistas do Rio Grande do Sul. Então, a gente costuma promover muitos concertos e dar aulas, principalmente, e procurar difundir essa arte aqui, né? E também eu faço parte como vogal suplente da Associação Brasileira de Organistas.
Que também tem esse mesmo objetivo em
âmbito nacional.
O mesmo
objetivo, é formar profissionais e tornar difundida a arte organística, né? A gente procura fazer, assim, a cada ano, um encontro anual de organistas. Então, daí, reunimos organistas de todo o Brasil. E um ano é internacional e o outro ano é nacional. Então, sempre intercalado, né?
Também no sentido de estimular essa maior disseminação do instrumento, tu tem tido uma atividade docente também, né?
Sim.
Há vários anos. Tu atuaste aqui no curso de extensão em música da URGS.
Isso.
Durante
até o ano,
vários anos.
Isso, durante 2 anos.
2 anos.
Daí eu terminei, eu não leciono mais no curso de extensão até a entrada do curso de mestrado. Então, até o ano 2006, eu ajudava a professora doutora Ani Raquel Carvalho a lecionar o órgão ali, né?
Há uma disparidade de procura entre os instrumentos, né? Como é que era a procura pelo órgão?
Olha, antes estava complicado, tinha pouca procura. Mas agora, acho que também graças à aquisição desse órgão digital sampleado, a procura aos pouquinhos está começando a crescer.
Tem havido uma tendência de,
sim,
de maior interesse.
Sim, o número de alunos está crescendo. E eu também tenho dado aulas particulares e também procuro preparar alunos para o vestibular, tanto de órgão, como piano, como regência. Daí eu preparo na prática esses alunos para a prova específica.
Thank you. Nós acabamos de ouvir a Ária das Baquianas Brasileiras número 5, de Heitor Villa-Lobos, na interpretação da organista Jeanine Mundstock. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a organista Jeanine Frank Mundstock. Jeanine, como é que tu faz para conciliar a tua rotina, que eu imagino já deva ser estafante do emprego público, com o estudo da música? Eu imagino que não deva ser fácil, porque a música também requer, né, uma disciplina muito grande.
Mas eu encaro assim a música como a minha cachaçinha. Eu me realizo com isso, né? Foge um pouquinho da burocracia, né? E é uma coisa prática. E, enfim, já por ver de geração em geração isso, né? Eu não fico sem a música.
Consegue encaixar ela em...
Tranquilamente. Quando a gente quer, a gente consegue.
Mas tu consegue, né, disciplinar um estudo diário? Porque
sim,
tu tem realizado concertos, participado,
sim,
né, de concertos,
é,
e feito recitais também.
Sim, é. A duras penas, mas tenho conseguido.
Como assim, a duras penas?
Que é uma coisa assim que a gente tem que ter tempo para tudo, tem que se disciplinar. Se a gente não se disciplina, a gente não consegue, né? Tem que ter hora para tudo. De tal a tal hora eu vou estudar tais a tais compassos, de tais a tais minutos eu vou estudar tal e tal música, e assim a gente consegue se organizar.
Agora, Jeanine, até pela localização, né, da maior parte dos órgãos, se costuma atrelar o órgão à música litúrgica. Como é que tu circula dentro do repertório para o instrumento, assim? Eu vi que tu gravaste uma peça do Luciano Zanata, agora recentemente. Como é que é isso?
Bom, teve o Concílio do Vaticano, que muitos anos atrás, que foi instituído o órgão como instrumento litúrgico, né? Então, a partir daí, o órgão começou a ser visto como um instrumento litúrgico. Mas, além disso, existem músicas para concerto, compostas por Bach, Mendelssohn, César Franck, enfim, Copland também, né? Então, é importante, assim, não misturar as coisas, né? Música litúrgica e música para concerto. Essa gravação que eu fiz para o Luciano Zanata foi na defesa da tese dele, que daí ele trabalhou em cima de uma composição dele, e daí eu gravei essa peça para órgão, e ele, eletronicamente, ele daí mexeu em cima dessa peça, tornou ela mais rápida. Enfim, ele mexeu em cima dessa gravação, que foi uma peça para concerto, né?
E há uma renovação do repertório para órgão, assim, uma produção contemporânea para o instrumento?
Aqui no Brasil, muito pouco, mas tem. Eu posso citar um dos compositores, o Calimério Soares, de Uberlândia, ele tem composto peças. Eugênio Gal também já compôs alguma coisa para órgão, no Rio de Janeiro. Amaral Vieira também compôs. Então, aos pouquinhos, a música para órgão tá crescendo aqui no Brasil, mas muito pouco.
Nós acabamos de ouvir Litanie, de Jean Alain, na interpretação de Jeanine Mundstock. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a organista Jeanine Frank Mundstock. Jeanine, tu és a primeira organista que nós recebemos aqui no programa. Eu queria saber como é que tu enxerga a cena organística no estado.
Aqui no Rio Grande do Sul anda meio complicado, né? Porque nós tínhamos antes o maior órgão na UBRA, né, em Canoas. E esse órgão agora ele está desativado por motivos alheios à nossa vontade. Mas nós pretendemos voltar a ampliar ele, que ele já era o maior órgão, e temos projetos de tornar ele maior ainda, né?
E isso tem a ver, de repente, com a crise que a UBRA passou?
Sim,
né?
tem a ver, sim. E então, agora, em termos de trabalhos organísticos aqui no Sul, nós temos tido muito pouco. Na Igreja Martin Luther, a gente tem a série dos concertos ministrados pela professora Anne Schneider. A Igreja São José, que agora está retornando a série de eventos musicais, que durante um tempo eles tinham parado, né? E no interior do estado, que a gente costuma fazer, no La Salle, em Canoas, também tem um órgão de tubos mantido pelo irmão Renato Corr. E no interior, sempre que possível, a gente até transporta os órgãos digitais, para fazer concertos. Tem agora em Santa Catarina, foi inaugurado recentemente um órgão em Blumenau.
Que também fica, de certa forma, próximo.
Sim, na região sul. Em Curitiba também tem procurado fazer uma série de concertos, principalmente no final do ano, que eu sempre participo também. Então, aos
pouquinhos... Integrando a região sul.
Sim. Então, a região sul eu posso dizer Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Curitiba.
E tu estiveste recentemente na Europa, né? Tu te deleitaste com o cenário lá?
O cenário lá é bastante diferente daqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de visitar Portugal, Itália, algumas regiões desses países. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que em todas as igrejas que eu entrei, tinha no mínimo um órgão de tubos funcionando. No mínimo. A Basílica de São Pedro no Vaticano é imensa, tem 3 órgãos de tubos nas naves laterais, né? Então é uma coisa que aqui é bastante diferente. A gente entra numa igreja e procura cadê o órgão? Não tem, né? E na Europa foi justamente o contrário, uma coisa que me chamou muito a atenção: órgãos afinados, em plena manutenção, profissionais trabalhando. Né, organistas tocando e enfim, a gente vê a coisa andando lá. A música organística é bastante diferente do trabalho aqui no Brasil, né?
Jeanine, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa e, enfim, boa sorte nesse teu intento de fomento, né, do órgão.
Obrigada e sucesso para vocês também e até a próxima.
Nós acabamos de ouvir a tocata da Sinfonia para órgão número 5, opus 42, de Charles Vidor, na interpretação da organista Jeanine Mundstock. Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.